Bom dia. Bom dia novamente. Vamos para a segunda ronda, segunda e última, pelo menos da minha parte, da última da contratação. Hoje o assunto do dia é o caderno de encargos. Quem esteve na última já sabe que o caderno de encargos é uma das peças dos vários procedimentos que existem. E, portanto, hoje a ideia é dar-vos aqui uma noção do que é o caderno de encargos, qual é o conteúdo que um caderno de encargos deve ter. Qual é que é o conteúdo que um caderno de encargos deve ter e alguns alertas que vocês devem ter em atenção quando estão a elaborar cadernos de encargos. Portanto, a minha ideia, basicamente, eu tenho aqui uma série de slides que são exemplos de cláusulas, que não quero que vocês decorem ou ler, ou que estejam a ler exaustivamente. São cláusulas grandes e com letras pequeninas, mas a ideia é só vocês ficarem com essas cláusulas na apresentação. Como ela vai ser distribuída, vocês depois, se tiverem que fazer um caderno de encargos, podem agarrar na apresentação e inspirar-se, copiar cláusulas e adaptar cláusulas e trabalhar cláusulas. No fundo, ficar também como um instrumento de trabalho para vocês, está bem? E, portanto, a ideia será passar-vos aqui estas noções básicas, nada de muito especial, nada de muito complexo, e dar-vos aqui este instrumento para vocês depois poderem fazer os vossos cadernos de encargos quando tiverem que os fazer, está bem? Eu começava só, então, para dar aqui uma pequena noção do que é o caderno de encargos, e como eu vos tinha dito no último dia que estivemos aqui todos juntos, o caderno de encargos é a peça do procedimento que contém as cláusulas do contrato a celebrar. Okay? No fundo, é o vosso pré-contrato. Okay? O que vocês querem que esteja no contrato, vocês devem ter dar-se ao trabalho de colocar no caderno de encargos. Okay? Só não é o contrato, porque há aspectos que vocês vão ter aqui no caderno de encargos que depois ainda vão ser sujeitos a modificação quando sobrarem o contrato, não é? Okay? Como vamos ver mais à frente. Portanto, fiquem com esta nota. No fundo, se vocês tivessem que olhar para um caderno de encargos, é como se olhassem para um minuto de um contrato, qualquer um que vocês façam no dia-a-dia. Já toda a gente fez aqui um contrato de crédito, possivelmente, aquelas notinhas muito pequeninas, as nossas têm letras grandes, mas no fundo é aquelas cláusulas, é o objeto, é o prazo, etc. Portanto, uma coisa muito importante, o caderno de encargos, como de resto as peças do procedimento, todas as peças dos procedimentos, tem que ser aprovado pelo órgão competente para a decisão de contratar, ok? Como vocês já viram, julgo que na primeira apresentação que o Pedro fez, todos os procedimentos são autorizados por um órgão que tem a competência para esse efeito. Geralmente a competência é pelo valor da aquisição. Portanto, o órgão que vai autorizar a abertura do procedimento tem que autorizar o caderno de encargos. Okay? Portanto, vocês não podem pedir ao órgão para abrir um procedimento, um ajuste direto, e depois fazerem sozinhos o caderno de encargos e avançarem sem esse órgão aprovar o caderno de encargos. Okay? Porque, no fundo, era como se quem autorizou o procedimento vos estivesse a dar uma carta branca para vocês põem no caderno de encargos o que vocês quisessem. Não é? Okay? Portanto, fiquem já com estas duas notas. Depois, uma coisa muito rápida, o caderno de encargos é transversal a todos os tipos de procedimentos, com exceção do ajuste direto simplificado, ok? Mas esse é muito específico, como nós vimos no último dia. Todos estes procedimentos que vocês tenham que fazer vão ter sempre que fazer um caderno de encargos. Portanto, é uma peça que é, basicamente, quem faz contratação, uma vez na vida há de fazer um caderno de encargos, ou várias vezes na vida há de fazer um caderno de encargos. Se usar sempre o mesmo, pronto, olha, pode, teve sorte, ok? Portanto, dá para todos os procedimentos que vocês vão ter que lançar. E depois, a parte mais importante, que é o que é que um caderno de encargos tem que ter. Okay? Primeira coisa que ele deve ter são os aspectos. Há uma coisa que é comum, são aspectos da execução do contrato. Portanto, como se ele será o futuro contrato, deve estar o caderno de encargos todos os aspectos da execução do contrato. Tanto os que são submetidos à concorrência, como os não submetidos à concorrência. Qual é a diferença? Os submetidos à concorrência são aqueles que vão estar no critério da adjudicação, como o meu colega Pedro vai falar, salvo erro, quarta-feira ou para a semana. Aqueles que são os que estão submetidos à concorrência, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que são aspectos do contrato que ainda não estão fechados. Vocês ainda vão dar a possibilidade à concorrência de vir apresentar os seus atributos. O exemplo clássico é o preço. Vocês no caderno de encargos vão fixar o quê? O máximo, o limite máximo que vocês têm. Eu vou pagar por 10 computadores, no máximo 10 mil euros. Agora venha à concorrência e diga-me quanto é que... qual é o seu preço, ok? Daí que são, é um aspecto da execução do contrato, mas está submetido à concorrência. E faz parte do quê? Do critério de adjudicação. É um fator que vocês vão avaliar. Outros fatores aqui que podem estar. O prazo, por exemplo, vocês podem avaliar o prazo. Eu quero que o fornecimento dos computadores seja feito até 90 dias. E agora venham vocês dizer qual é o vosso prazo. Eu vou valorizar as propostas que tenham prazos mais baixos. Ok? Portanto, todos estes aspectos, tudo aquilo que vocês colocarem à concorrência também faz parte do caderno de encargos. Daí que o caderno de encargos não é o contrato ainda. Okay? Porque o contrato depois vai ser o caderno de encargos com os atributos das propostas, aquilo que foi submetido à concorrência, Correto? Foi confuso? Perceberam? Ok. Os aspectos que não são submetidos à concorrência são aqueles que eu coloco lá e que quer automaticamente que o fornecedor se comprometa a cumpri-los. Ok? Eu aqui não vou avaliar, vou só dizer, por exemplo, eu posso, se eu não avaliar o prazo, eu coloco lá, eu quero que o fornecimento seja feito até um prazo de 90 dias. Não vou avaliar. Entra aqui neste campo, ok? Certo? Portanto, são aspectos que são ao contrato, tanto os submetidos à concorrência como os que não estão submetidos à concorrência. Para além disto, o legislador criou aqui o que eu chamo, acho eu, que é o conteúdo programático do caderno de encargos, que também remete para aspectos de execução do contrato, contudo, digamos que é uma forma do legislador, que o legislador encontrou de promover, através do contrato que eu vou celebrar, algumas condições de natureza social e ambiental que ele considera relevantes. Ok? No fundo, se vocês se lembrarem, um exemplo recente é a bazuca, a famosa bazuca, que foi criada para quê? Para reagir à crise do Covid-19. Qual é o objetivo da bazuca? É, através da contratação pública, fomentar a economia. É, basicamente, criar emprego ou evitar desemprego. Ok? Isto é um aspecto social da contratação que, no fundo é um tipo de contratação que é focada para satisfazer uma necessidade, é verdade, mas que tem subjacente também outro interesse. Não é um interesse imediato da contratação, mas que é um interesse que o legislador acha que é relevante. Há N exemplos, por exemplo, igualdade de género, igualdade salarial, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, imagina, eu posso lançar um procedimento e posso dizer que, no fundo, depois temos que ver qual seria aqui a legalidade, mas posso dizer que eu quero empresas, vou valorizar empresas que tenham planos de promoção da maternidade no trabalho, por exemplo. Que tenham planos e que implementem esses planos na execução dos contratos, por exemplo. Isto é um aspecto. Depois há aqui uma parte que é muito importante e que se insere aqui nestas condições, que é a questão das compras verdes. Está muito em voga, que é a questão ambiental. E aqui a minha colega Patrícia depois vai-vos dar aqui umas notas sobre isto, que é aproveitar a contratação para quê? Fomentar uma economia verde, fomentar uma economia com o mínimo de emissões possível, e etc. Este tipo de aspectos. Portanto, no fundo, é aproveitar a contratação para atingir fins que não são os fins imediatos, mas que são fins que são considerados relevantes. Daí que o legislador admite que eu possa também colocá-los no meu caderno de encargos. Embora, se vocês repararem, no fundo o que o legislador está a dizer é: ok, deves avaliar o preço, que é importante, deves avaliar o prazo, também é importante, deves avaliar a garantia do equipamento, também é importante. Mas também podes aproveitar, já que vais comprar, e como tu és o Estado e tens uma responsabilidade acrescida, para fomentar certos aspectos que nós, enquanto sociedade, entendemos que são relevantes. Ok? Em detrimento do preço. Isto, no fundo, é o legislador dizer: não te importes de pagar um bocadinho mais se a tua aquisição for ambientalmente mais sustentável. Ok? Não te importes de demorar um bocadinho mais a receber o bem se, por exemplo, o teu fornecedor for uma empresa que fomenta a igualdade de género no trabalho, etc, etc e tal, ok? Pronto, este é o conteúdo programático. Também pode estar ao caderno de encargos. Espera aí que eu acho que já toquei nisto aqui. Espera aí. Agora fica, não toco mais. Pronto. Agora que já vimos o conteúdo, isto no fundo o que eu vos dei foi o conteúdo um bocadinho genérico. E agora vamos passar aqui um bocadinho mais ao concreto, para vocês terem ideia do que é isto. Não é só aspectos submetidos à concorrência ou submetidos à concorrência. E há uma pergunta que temos que fazer, que é: há no código alguma obrigação de eu colocar algumas cláusulas no caderno de encargos? Isto é, o conteúdo do caderno de encargos está previsto imperativamente no código? A resposta automática é dizer que não. O código não vos diz o que é que vocês têm que pôr nos vossos cadernos de encargos. Porque eu parto do princípio que vocês é que sabem aquilo que vão comprar. Vocês é que sabem aquilo que precisam. Só que, indiretamente, acaba por, no artigo 96, quando refere qual é que é o conteúdo mínimo do contrato, vos dizer que se isto é um conteúdo mínimo do contrato, quer dizer que também há de ser o conteúdo um bocadinho mínimo do caderno de encargos. Pode ser, pode não ser, pode haver exceções, mas através do conteúdo mínimo do contrato eu vou chegar ao conteúdo que eu considero mínimo do caderno de encargos. Embora, lá está, não há nenhuma cláusula no caderno, não há nenhum artigo do Código dos Contratos Públicos que me diga que o caderno de encargos tem que ter a cláusula do preço, a cláusula do prazo, etc. Okay? E o que é que o código nos dá como indícios do que são cláusulas fundamentais para ter e que devem estar sempre no caderno de encargos. A cláusula com a descrição do objeto do procedimento, que não é mais do que o que é que eu quero comprar, não é? Eu tenho que definir o que é que quero comprar. Isto faz sentido e é óbvio, mas também às vezes é importante referir, porque às vezes nós fazemos as coisas de forma tão corrente que esquecemos do óbvio, não é? Eu tenho que definir e definir bem aquilo que vou comprar. Depois tenho que definir o preço base, que é o máximo que eu estou disposto a pagar. Ok? Isto tem que ficar logo esclarecido no caderno de encargos. Depois, também tenho que colocar o prazo de execução das principais prestações. Ok? Tenho que dizer qual é o prazo que eu estou a dar ao fornecedor para executar as prestações do contrato. Ok? Depois tenho que fazer uma referência ao gestor do contrato. Nós já vamos mais à frente ver o que é, mas tenho a ideia que vocês já todos sabem mais ou menos o que é o gestor do contrato. No fundo, há de ser a pessoa da Assembleia que vai ficar responsável por gerir o contrato. Ok? E depois, esta aqui não é obrigatória, mas a existir tem que estar no caderno de encargos. A existir vai ter que ficar no contrato e por isso também vais ter que estar no caderno de encargos. São as eventuais condições de modificação ou revisão do contrato. Okay? Isto porquê? Há um princípio geral que é o contrato, depois de estar celebrado, não pode ser alterado. A não ser nos casos em que o código permita. Okay? E um dos casos em que o código permite é, dizendo, por acordo das partes, de acordo com as condições que estão no contrato. Ok? Certo? Portanto, vocês, se à partida já sabem que querem deixar expresso no contrato que em alguns verificados algumas circunstâncias vocês podem alterar o contrato, têm que fazer verter isso logo no caderno de encargos. Não podem depois, quando chegam à parte do contrato, meter a cláusula assim como quem não quer a coisa e deixar andar. Ok? Porque se não está no caderno de encargos, não pode passar para o contrato. Certo? Okay, portanto, este eu diria que é o conteúdo mínimo que qualquer caderno de encargos deve ter. Obviamente que este aqui, se vocês, em 99% dos casos, vocês não vão aplicar este aqui, porque geralmente são contratos mais simples ou mais imediatos, que esta parte da revisão dos preços não se coloca muito. Aqui a revisão dos preços, por exemplo, é muito usada em contratos duradouros, por exemplo, de 3 anos, em que durante 3 anos podem acontecer N situações que podem levar a que eu tenha que atualizar um preço. Por exemplo, o aumento do salário mínimo. Ok? Principalmente em contratos baseados muito em mão de obra. Por exemplo, se nos lembrarmos dos contatos das cafetarias, das cantinas, os contatos das telefonistas, as senhoras que atendem os telefones quando ligam para aqui, são contatos que é quase tudo mão de obra. E nesses contratos, uma variação do salário mínimo pode implicar uma variação no custo inicial do contrato, ok? Eu agora vou-vos dar aqui alguns exemplos destas cláusulas, para vocês ficarem só, não é para perdermos muito tempo, é só para vocês ficarem com um registro, quando ficarem com a apresentação, do que tipo de cláusulas é que eu estou a falar. Por exemplo, espera aí. Por exemplo, quando eu falo do objeto, eu posso ter este tipo de cláusula. Dizer o que é que eu pretendo, okay, genericamente, e depois, portanto, eu pelo contrato de celebrar, vou querer adquirir este bem, o transporte, a montagem e instalação das nossas instalações e a formação, sobre o manuseamento do bem. Okay? Reparem que eu aqui criei a cláusula do objeto, mas remeti as especificações técnicas para um anexo do caderno de encargos. Não tem mal nenhum, ok? Não tem que estar tudo na cláusula. Nós, às vezes, quando são coisas muito técnicas, fazemos uma cláusula genérica e depois remetemos para um anexo do caderno de encargos para ficar mais, para não ficar tão confuso o caderno de encargos, ok? Portanto, isto é uma cláusula de objeto. Outro tipo de cláusula é esta. Eu aqui, em vez de remeter para um anexo, disse só que eu vou querer comprar um sistema de inspeção por raio-x para a Assembleia da República. Deste género, compacto, modular e flexível. E depois digo, este equipamento tem que ter estas especificações técnicas mínimas ou máximas, consoante o caso. Tem que ser suscetível de colação no topo de uma mesa, incluir mesa de suporte, possibilitar a apresentação de imagens de cores. Ok? Depois continuo na cláusula e tenho aqui mais especificações técnicas. Ok? Estão a ver? E depois tenho aqui, o que é que está mais incluído no contrato? 3 horas de formação e a retoma do equipamento que eu vou substituir. Quem envia trazer o novo tem que levar o antigo. É assim, isto parece, é pá, tanto trabalho, pá, eu queria um equipamento de raio-x, pá, traz lá o equipamento de raio-x. É que se vocês não puserem isto, se vocês não puserem especificações técnicas e disserem que querem um equipamento de raio-x, pode-vos aparecer qualquer equipamento de raio-x. Mas é o que vocês querem? Não. Então, têm que pôr no caderno de encargos. É que pode aparecer qualquer equipamento. Vamos imaginar. Vocês colocam um preço base de 100 mil euros para este equipamento, mas não põem especificações técnicas. Querem um equipamento de raio-x? Ganham uma proposta de 100 euros. Porque trouxe-vos um raio-x daqueles pequeninos, assim. Vocês põem sempre na mesa. Eu vou dizer, pá, boa, fiquei com o mais barato. Mas tu querias esse? Não, para cá era para correspondência, mas olha, já cá está, olha, fica. Percebem? E isto é muito importante. As especificações técnicas, se vocês não puserem aqui, vocês vão ter que ficar com aquilo que vos derem. Ok? Também se não obterem informação, eles também não estão obrigados a dar. Portanto, se vocês querem informação, se é um equipamento que implica formação de quem vai utilizar, têm que pôr no caderno de encargos, porque senão, se não puserem, ficam sempre dependentes da boa vontade da empresa vir cá um dia e dar formação. Ou pode vir cá meia hora e vocês afinal precisam de 3 horas, ok? Se querem a retoma do equipamento, também têm que estar aqui. Certo? Aqui é outro exemplo. Aqui, por exemplo, isto também são outras... Aqui, por exemplo, é um caderno de encargo, é um objeto de um contrato duradouro, portanto, 3 anos, um ano renovável por 2 vezes, em que eu tenho duas componentes. Por exemplo, eu tenho uma componente fixa, que eu defino como objeto, que é... São dois técnicos a tempo inteiro, cá na Assembleia. E depois remeto para o anexo 2 as condições. E depois quero uma bolsa flexível, que é de horas que eu vou usar. Quando eu preciso de técnicos a mais, contrato por hora e vou pagar por hora. Portanto, estão aqui, são outro tipo de formação, de cláusula de objeto, diferente das outras, porque as outras são para adquirir bens, e esta aqui é um serviço continuado. Eu aqui, lá está, posso fazer este tipo, posso ter dois tipos de aquisições diferentes no mesmo caderno de encargos, uma fixa, uma variável, e sim, depois depende daquilo que vocês quiserem fazer. No preço base, as cláusulas, quando são, por exemplo, quando eu quiser adquirir um bem, é uma cláusula deste género. Pelo fornecimento de instalação, vou pagar no máximo 22 mil euros, por exemplo. Ok? E depois faço sempre esta cláusula, que é chamada cláusula de salvaguarda, que diz que deve incluir todas as despesas inerentes ao respectivo, que é do género. Dizer que este preço inclui tudo aquilo que for necessário, ok? Desde que o caderno de encargos não diga ao contrário. Ok? Portanto, assim fico salvaguardado. Qualquer despesazinha extra que apareça no meio, fico salvaguardado. Okay? Portanto, este é o tipo, por exemplo, este aqui é outro tipo de preço base. Quando eu tenho, por exemplo, um contrato com várias componentes, eu fixo o preço base global e depois tenho que fixar o preço base por cada componente do contrato. Uma de fornecimentos, uma de serviços, etc. Tenho que fazer isto, bem? Vocês fiquem com isto, depois vocês analisam. Analisam esta cláusula. Por exemplo, esta cláusula, eu fixei o preço base máximo e depois disse que, em sede proposta, é que eles têm que vir de compor parte deste preço é que é para os serviços a tempo inteiro e que parte é que é para a tal bolsa de horas que nós falamos há pouco. Okay? Portanto, não há uma cláusula, isto é, não há cláusulas feitas à partir e à medida que deem para todos os casos. Vocês é que têm, consoante a vossa aquisição, formar e ir elaborando as cláusulas conforme aquilo que for necessário. Por exemplo, no que diz respeito ao prazo de execução, só este tipo de cláusulas simples, por exemplo, eu quero para o fornecimento até 120 dias, a contar a data... E tenho que pôr a partir de que momento tem que começar a contar o prazo. Pode ser a contar a data da notificação da decisão de adjudicação, por exemplo. Eu tenho a decisão, notifiquei a empresa, já pode começar a contar o prazo. Ou então, a partir do momento em que eu assino o contrato. Assino o contrato, começa a contar o prazo. Nunca posso começar a contar o prazo antes do ato de adjudicação. Porque antes do ato de adjudicação, a empresa não sabe se vai ficar com o contrato ou não. Okay? Se eu puser um prazo anterior, no fundo, desde o uma, eu já sabia que a empresa ia ganhar. Okay? Ou então já assumi um compromisso com aquela empresa antes sequer de avaliar a proposta e de analisar a proposta, que ao menos ela vai ser a vencedora. Okay? Portanto, estas cláusulas são simples. Depois há outras cláusulas, quando são contratos duradouros, que tem a duração de um ano, começa no dia tal, acaba no dia tal e renova-se se não for denunciado por um prazo, com um prazo de antecedência em relação ao termo que vai terminar. Okay? Este é outro tipo também de cláusula. Aqui temos prazos diferentes para denúncia de uma parte e da outra. O prazo mais curto para a Assembleia, etc. Portanto, são tudo prazos, cláusulas de prazo de execução. A referência ao gestor, basicamente, o que vocês, esta cláusula, assim funciona para todos os cadernos de encargos, é o que têm que pôr no vosso caderno de encargos. Que é, a Assembleia vai designar um gestor. Na cláusula no contrato, já vai ter o nome do gestor do contrato. Aqui, por regra, vocês até podiam já ter o nome do gestor no caderno de encargos, mas nós, a Assembleia, fazemos na adjudicação, está bem? É na adjudicação. Aqui, nas modificações, é este tipo de cláusula, quer dizer, eu vou mudar, tenho que dizer... Por exemplo, neste caso era a atualização de preço. Tenho que dizer quando é que vou atualizar o preço, em que circunstâncias é que isso pode ter lugar e qual é o mecanismo que eu vou usar para atualizar o preço. Ok? Estão a ver aqui? São estes tipos de... Por exemplo, em contratos com vários componentes, variação dos custos... Eu tenho aqui uma quadra de revisão de preços para as várias componentes do contrato. Para os encargos com o pessoal, a manutenção dos equipamentos, a variação dos custos dos géneros alimentícios, por exemplo. E eu aqui estou... a fazer uma cláusula geral para todo o contrato e para todas as componentes do contrato, ok? Mais uma vez, isto é só para vocês ficarem como referência e quando precisarem, irem aqui buscar um bocadinho de inspiração, não é? Para estarem a decorar estas cláusulas todas, ok? Depois, para além daquele conteúdo que eu chamei um bocadinho de obrigatório, há outras cláusulas que vocês devem sempre incluir ou sempre possível incluir no caderno de encargos, que são o local de execução do contrato, por exemplo, onde é que vão ter lugar as expressões do contrato, se é na Assembleia, é na sede do adjudicatário, se é noutro local qualquer, etc. A garantia, aqui neste caso, quando vocês adquirem equipamentos, ter sempre uma cláusula com o prazo de garantia do equipamento, ok? Geralmente é sempre no mínimo 3 anos, que é como o prazo de garantia para os particulares, mas depois podem eventualmente avaliar em fornecedores que têm prazos de garantia maior, ok? As condições de pagamento, isto é, eu defini o preço, mas como é que eu vou pagá-lo? Todo de uma vez? Quando é que vou pagá-lo? No fim? A meio, metade e metade no fim, etc. Portanto, essas questões. As penalidades, se ele se atrasar a cumprir com as suas obrigações, o que é que acontece? Nada. É aplicada uma penalidade, não é? Ok? Defini logo à partida que penalidades é que podemos aplicar. O sigilo, que é uma coisa que obriga a outra parte a guardar o sigilo sobre aquilo que, informações que tenha em relação à Assembleia da República. Aqui a cessão da posição contratual e subcontratação, em que caso é que eu posso ceder, por exemplo, eu contratar a empresa A e a meio do contrato ela ceder a posição à empresa B, em que caso é que isso pode ter lugar. Ok? Aqui os casos fortuitos, que basicamente é quando existem situações que estão fora do controle das partes, em que casos é que não se justifica a aplicação das penalidades em caso de incumprimento, por exemplo. Aqui, por exemplo, no caso do Covid-19 aconteceu muito, estas cláusulas que eram sempre esquecidas e que ninguém ligava, toda a gente começou a olhar para as cláusulas dos casos fortuitos. Porquê? Porque, de repente, o Covid-19, toda a gente em casa, as empresas deixaram de fazer transportes, ninguém podia vir trabalhar, como é que acontece? Como é que se faz em relação aos contratos? Portanto, são cláusulas que, a partir de nós pensamos que isto nem deve ter grande aplicação, mas que é importante ter. As patentes, que é para salvaguardar a Assembleia de eventualmente de fornecimentos que estejam relacionados com patentes e que depois venham a ser, depois que nós, a Assembleia, venhamos a ser chamados por estarmos a usar uma patente que não adquirimos. Portanto, uma cláusula de salvaguarda também. E a proteção de dados, está bem? Eu agora vou... Assim, estas cláusulas, como eu vos disse, nenhuma delas é obrigatória, ok? Agora, é recomendável que elas estejam no caderno de encargos, até porque a maior parte delas são quase, digamos assim, uma... Nós temos já quase uma fórmula que usamos para a maior parte dos cadernos de encargos. Portanto, quem fizer um caderno de encargos é quase a maior parte delas agarrar, colar e adaptar pequenos aspectos, ok? Por isso, eu deixo-vos aqui, por exemplo, exemplos de cláusulas do local de execução, nas instalações da Assembleia da República e devem ser entregues no prazo no horário normal de expediente. Por exemplo, aqui neste caso as prestações são feitas nas instalações do adjudicatário, já não é aqui, mas depois a fase de teste é feita aqui na Assembleia da República. Portanto, há aqui estas nuances que vocês importa colocarem. Mais uma vez, se não definirem aqui, fica um bocadinho a critério, não é? Eu vou entregar, vocês depois, quando o contrato estiver a correr, é que vocês vão... Mas onde é que entregamos isto? Olha, venho entregar aqui a Lisboa. Ei, a Lisboa? Mas eu sou do Porto, como é que fazemos agora? Ok? É importante definir à partida, porque isto pode acontecer. Uma empresa do Norte concorre a um procedimento de Lisboa e depois, quando vem entregar, diz assim... Quando nós dizemos, então, onde é que é para entregar? É em Lisboa. É, pá, mas isso são 3 horas. Eu não previ esse custo na minha proposta. Se nós tivermos isto no caderno de encargos, eles são obrigados a cumprir. Estava lá. Eles, quando deram o preço, foram obrigados a ter isso em consideração. Okay? Aqui é um exemplo da cláusula de garantia. No fundo, isto é padrão. Os 3 anos também são padrão. É sempre a manter. Desde que seja a aquisição de equipamentos, são 3 anos de garantia. Okay? E, portanto, vocês podem depois avaliar as propostas que deem mais garantia. E sobre isso o Pedro depois vai falar mais à frente. Mas pronto, esta é uma cláusula típica da garantia também. Dá aqui, no fundo, é para além disto estar previsto na lei, acaba por depois reforçar, fica no próprio contrato, o prazo exato de garantia do equipamento. Depois as condições de pagamento. Aqui é importante, por exemplo, no fornecimento de um bem, quando vocês quiserem adquirir um bem, geralmente o pagamento é feito o quê? Afinal, com a aceitação do equipamento. Eu recebo o equipamento, está ok, pago tudo. Mas pode não ser assim. Por exemplo, esta cláusula aparece exatamente dessa forma, que é, eu vou pagar integralmente quando aceitar o equipamento que vou adquirir, e depois pago em 30 dias. Estes 30 dias é um pró-forma, porque isto decorre da lei. Portanto, mesmo que vocês não ponham cá 30 dias, a Assembleia tem que pagar em 30 dias, ok? Depois aqui tem, pode acontecer, é a cláusula, nos contratos que têm vários componentes, pode haver várias formas de pagamento diferentes. Por exemplo, a componente fixa é paga em 12 prestações mensais e sucessivas iguais, e a componente variável é paga consoante o consumo que eu vou fazendo. No caso que eu disse há pouco, os dois técnicos que vão catar, eu pago 12 prestações, 12 prestações mensais para eles estarem cá, iguais e sucessivas, portanto são 12 faturas por ano. A bolsa de horas, eu vou pagar consoante as horas que eu pedir. No fundo, se eu nunca pedir nenhuma hora extra, não pago. Se pedir metade, pago metade. E depois vocês, se tiverem uma cláusula até bem feita, vão colocar aqui como é que vos é apresentado o número de horas mensais, por exemplo, para pagar mensalmente. Dizendo, epá, no final de cada mês eu tenho 5 dias para me enviar uma nota com o número de horas, os dias em que teve lugar essas horas, os eventos em que esses recursos foram usados, e eu só depois de validar é que eu posso emitir a fatura das horas, documento variável. Okay? Portanto, podem ter a necessidade de criar uma cláusula aqui, híbrida, e que tenha várias formas de pagamento diferente para as várias componentes do vosso contrato. A cláusula das penalidades tem mesmo uma cláusula padrão. No fundo, o que varia um bocadinho é aqui esta fórmula, que é a fórmula de cálculo das penalidades. Quer dizer, quando ele se atrasar, eu posso lhe aplicar penalidades calculadas de acordo com esta cláusula. No fundo, só varia um bocadinho este número aqui, que é para fazer sentido a aplicação de penalidades, não é? Para vocês verem que penalidades não sejam desproporcionais. Okay? Depois, uma coisa muito importante nesta cláusula das penalidades, e que às vezes nós esquecemos, agora já não nos esquecemos com muita regularidade, mas antes esquecemos, que é, nós temos depois de prever um procedimento que permita que eu, antes de aplicar as penalidades, dê direito ao adjudicatário de se pronunciar. Okay? Eu não posso chegar um dia e dizer, está aqui, 10 mil euros de penalidades, paga. Eu tenho que lhe dizer antes, estou a pensar aplicar-te penalidades, por estas e estas razões, tens 10 dias para te pronunciares. Ou vais-te pronunciar e eu aí vou tomar a decisão. Quando eu tomar a decisão, notifico para eu pagar em 5 dias. Por acaso aqui são 5 dias, mas podem ser 10, podem ser 15, vocês depois aí podem definir como quiserem. Mas é importante definir este pequeno procedimentozito, porque o Código dos Contratos obriga. Okay? Não podem haver penalidades de surpresa aos fornecedores. Têm que poder se pronunciar antes de lhes ser aplicados. Esta aqui também é a cláusula do sigilo, também é padrão. Podem agarrar, quase dá para copiar e pôr em todos os grandes de encargos. E também tem uma penalidade caso a Assembleia descubra que o adjudicatário, por exemplo, andou a espalhar ou a partilhar informação que adquiriu aqui na Assembleia com, por exemplo, órgãos de comunicação social ou outros fornecedores, por exemplo, ou andar a usar indevidamente informação da Assembleia para outros procedimentos, etc. Eu posso aplicar também, tem aqui esta penalidade, entre aspas, e depois remeto é para aplicar esta para o procedimento das penalidades gerais. Ok? E fica feito. Depois, a cláusula da sessão. Esta aqui só é importante por uma razão. Há 2 anos, esta parte, o código permite o quê? No fundo, esta cláusula vem dizer que se eu adjudiquei um fornecimento ou um serviço a esta empresa, é ela que tem que cumprir. E para não ser ela a cumprir, eu, a Assembleia, tenho que autorizar. Ok? Isto é para evitar o quê? Concorre a empresa A e depois, no dia a seguir, ela passa o contrato para a empresa B que não podia concorrer, por exemplo. Ok? Há 2 anos esta parte, o código vai permitir que, vamos imaginar que vocês adjudicam à empresa A, ela incumpre e vocês têm que resolver o contrato, que é pôr um termo ao contrato sem que tenham conseguido cumprir os objetivos do contrato. Ela permite que eu possa resolver o contrato e ainda ir ao procedimento e aproveitar a empresa que estava em segundo lugar e que não ficou porque a outra estava melhor pontuada. Ok? Portanto, mas para isso isto tem que estar no caderno de encargos. Se não estiver aqui, eu já não posso fazer isso. Portanto, todos os cadernos de encargos, esta cláusula também é padrão, dá para quase todos. Este número aqui só não faz sentido estar se for um ajuste direto. Porque num ajuste direto só há uma proposta, que ela for à vida. Se eu tiver que resolver aquele contrato, não há nenhuma para ir buscar. Okay? Mas se for com as outras prévias, concursos públicos ou outras, ponham sempre esta cláusula. Okay? Até porque se pode poupar o trabalho de terem que ir fazer outro procedimento se tiverem que resolver o contrato. Okay? Depois há aqui a dos casos futuros também, de força maior, também é uma cláusula padrão. Podem adaptar, copiar e quase colar em todos os cadernos de encargos, porque ela aplica-se a quase todas as aquisições. E no fundo é só dizer que eu não posso ser penalizado se por uma causa de força maior eu não puder cumprir o contrato, por exemplo. Okay? Agora, tem é que, se eu não, imagino, há um fornecedor que me diz, eu não consigo entregar os computadores a tempo porque houve uma greve de transportadores no mar, no Oceano Índico, e portanto o meu cargueiro ia passar por lá e não chegou aqui. Eu estou a desconfiar que isto está um bocadinho puxado. E eu, a Assembleia, posso dizer, então comprove-me documentalmente que existia essa causa de força maior. E aí, se eu não comprovar, eu posso não aceitar aquilo como uma causa de força maior. Porque não sou obrigado. Até porque há causas que não são de força maior, são só de força um bocadinho grandinha. Vá. Okay? Por isso, isto, obviamente, que sempre que há um atraso no fornecimento, o vosso fornecedor vai tentar sempre dizer que não foi culpa dele, e portanto é causa de força maior. Mas nem tudo é causa de força maior. Okay? Depois, as patentes também é uma cláusula padrão, e vocês podem agarrar nisto e colar em qualquer cadeia de encargos. No fundo, é responsabilizar o adjudicatário se eu usar aqui, num fornecimento, bens, por exemplo, que têm patentes, que ele não é o detentor da patente. Portanto, quem for o detentor da patente, se vier responsabilizar a Assembleia da República, eu posso responsabilizar o adjudicatário. É da SMPS, salvaguardar a Assembleia, ok? Portanto, vocês podem também usar esta cláusula, que é padrão para todo, é padrão para todos os procedimentos. E depois, a cláusula da proteção de dados, que é uma obrigação que acabou por surgir internamente e é por despacho aqui do Secretário-Geral, e que veio definir que todos os cadernos de encargos devem ter uma cláusula específica respeitante ao caderno de encargos, e assim como um acordo de tratamento de dados deve ser um dos anexos do caderno de encargos, ok? As minutas desses dois elementos estão em anexo a esta informação. Portanto, se vocês quiserem saber qual é que é a cláusula, vão aqui a esta informação e ela tem as minutas tanto da cláusula que vão ter que pôr no caderno de encargos, como depois do anexo, que vai fazer parte também do caderno de encargos, ok? Portanto, isto foi só uma vista geral sobre estas cláusulas também. E agora, dou-vos só aqui um alerta, alguns alertas, aqui em relação às especificações técnicas. O código tem um artigo que fala especificamente sobre isto, que é estas especificações, quando eu digo, eu quero comprar uma máquina e tenho que ter estas especificações técnicas. E, portanto, e há aqui uns princípios gerais que vocês devem sempre ter em conta, que é, as especificações técnicas não podem ser usadas de forma a que eu deturpe o acesso ao procedimento, ok? Porque é isso que muitas vezes acontece. Porquê? Porque o código estabelece que elas devem permitir a igualdade de acesso dos operadores económicos ao procedimento de contratação e não devem criar obstáculos, aqui é a chave, injustificados à abertura dos contratos à concorrência. Isto é, eu não posso, através de características técnicas, fechar um procedimento que à partida era aberto em que só lá vai caber uma empresa, a não ser que eu tenha justificação para isso. Ok? Isto pode acontecer involuntariamente. Eu posso criar o meu caderno de encargos e depois, quando lanço o procedimento, alguém alerta e diz: olha, desculpe, mas esse caderno de encargos só dá para esta empresa. Não dá para só esta empresa que consegue concorrer. Mas também pode acontecer de forma, como um subterfúgio, para ele tentar, de alguma forma, que um concurso público acabe por ser uma consulta prévia, quase. Ou um ajuste direto. Porque se eu puser tudo só a canalizar para um lado, para uma empresa, mais ninguém vai conseguir concorrer. Ou melhor, podem concorrer, mas vão ser excluídos. Ok? Atenção. Aqui o injustificados é muito importante. Porquê? Porque eu, quando vou comprar, eu é que sei aquilo que preciso. Ok? Se o que eu preciso, efetivamente, fecha a concorrência a um único operador, isso não é ilegal. Agora, tem que ser bem fundamentado. Ok? E não pode ser fechar a concorrência. Vamos imaginar, se eu disser, eu quero um computador, se eu quiser, eu quero um portátil de tal forma, com umas específicas tão técnicas, onde é que vocês querem dizer, isso é o novo. Só o novo é que tem isso. E vocês dizem, mas perceba, porque há uma cor, eu peço uma cor específica que só o novo é que tem. E os concorrentes vão perguntar, mas precisas mesmo de computadores com essa cor, com esse preto mate XPTO? Como é que vocês vão fundamentar que não pode ser um preto normal ao invés de um preto mate, por exemplo? Não conseguem. Ou é muito difícil. Quer dizer, eu dizer que quero computadores cinzentos, escuros ou pretos, até faz algum sentido. Porquê? Porque é para a Assembleia, é para o deputado que está na plenária, quer dizer, abrir um computador cor-de-rosa. Se eu não puser um limite de cores, em última análise pode vir um computador cor-de-rosa. E aí estão todos a abrir computadores cor-de-rosas no plenário. Faz sentido. Mas já aconteceu. Lançámos procedimentos, dizemos que queremos cinzentos ou pretos, e um dos possíveis concorrentes vem perguntar: diga-me lá como é que o interesse público está salvaguardado se estão a afastar propostas de computadores azuis. Pois, como é que vocês respondiam? Mas eu gosto do preto. Pois, exato. Não serve, mas podes dizer aí. Mas, por exemplo, uma das respostas possíveis é: o nosso parque de computadores é todo preto ou cinzento. Se eu começo a admitir azuis, pois no próximo procedimento vou ter que admitir o quê? Verdes, porque há também verdes assim em fosco, também não são... Que nada, aquilo parece um arco-íris. Toda a gente abre os portáteis, que parece... Portanto, eu quero portáteis sóbrios, ou que sejam todos enquadráveis dentro de um parque, senão dá-se o caso de que começa a distribuir portáteis por toda a gente. É, pá, mas eu prefiro o azulinho é muito mais engraçado. Pronto, eu quero um parque estanque. Pronto, e aí podem justificar. Agora, dizer que querem uma cor específica só do modelo, aí vocês dificilmente conseguem. Outra coisa que eu também não podem fazer é, por exemplo, usar no caderno de encargos dizer assim: eu quero um computador do tipo novo e 5, não sei o que, não sei o que mais. Já estão a dizer a marca do computador. O código diz. Não podem dizer a marca, podem dizer especificações técnicas, mas não podem remeter para marcas. Porquê? Porque ao remeterem para a marca, automaticamente estão a excluir uma parte do mercado. Basta alguém que não comercializa o novo, já não pode concorrer. Ok? Vocês têm que dizer, por exemplo, eu quero um i5 com X características, mas não podem dizer, eu quero o novo ThinkPad, não sei o que, não sei o que mais. Ok? Ou marcas, quem diz marcas diz também formas de fabrico, proveniência, por exemplo, ou outros tipos de aspectos que afunilam a vossa concorrência, ok? Eu só posso dizer, o código ainda assim abre aqui uma exceção e diz que eu posso usar marcas, desde que faça a menção ou equivalente, ok? E é título excepcional. No caso, não ser possível uma descrição suficientemente precisa e inteligível do objeto. Isto é, eu não consigo descrever muito bem aquilo que quero, mas eu sei que é um novo deste género que eu quero, mas eu não sei bem descrever o que é que ele tem ali para dentro. Pá, também atenção, isto também não serve para sempre. Se vocês têm um departamento de informática, não podem dizer, eu não sei muito bem que computador é que quero. Pá, perguntem ao departamento de informática. Podem usar em questões que não tenham esse know-how. Se não têm o know-how, podem dizer, olha, eu quero uma coisa do género do novo, mas aceito equivalente. Tem que dizer sempre, mas aceito equivalente.
É como nos carros,
Mercedes ou equivalente, por exemplo, exatamente. Tem que se pôr o equivalente, porque senão depois estamos a fechar. E tem que ser, no caso, não ser possível uma descrição suficientemente precisa. Então vocês têm que fundamentar porque é que puseram o equivalente. Ok? Certo? Depois, há aqui uma série de alertas também. Por exemplo, quando vocês tiverem um procedimento, tenha caução. No caderno de encargos também tem que ter a menção à caução. O valor da caução, como é que ela é calculada e como é que vão libertar a caução. Okay? Geralmente 90% dos procedimentos com caução passam para a DAPAD, portanto não há aqui muita... No vosso caso, raramente vai haver aqui a caução. Aqui, uma coisa importante. Quando vocês fazem a cláusula dos pagamentos, das condições de pagamento, não podem prever adiantamentos do preço. Isto é, não posso dizer, eu vou comprar 10 portáteis e vou pagar o quadro de dedicação os 10. Mas ainda nem recebeste nada, já vais pagar tudo. A empresa agarra no dinheiro, desaparece, vocês ficam agarrados, ok? Portanto, é proibido, o código proíbe os adiantamentos. Abre é depois um leque de exceções em que vocês podem eventualmente pedir adiantamentos. Por exemplo, há vários, vocês depois tiverem curiosidade, vão ver o artigo 292, que eu não sei de cor. Mas eu posso pedir ao órgão competente para autorizar a despesa que me autorize a levar a cabo o adiantamento. Há aqui um caso, por exemplo, que é muito utilizado e é com questões de tecnologia e software, que é, por exemplo, as empresas de software não admitem pagamentos parcelados e também não admitem receber a final. Por exemplo, o software que eu estou a usar aqui, por exemplo, o software o Adobe, é um exemplo de escola. Se eu puser num caderno de encargos, vou pagar a final, não tenho propostas. Porquê? Porque o proprietário do software recebe à cabeça e, portanto, os revendedores também pagam à cabeça o produto. Quando eu adjudico, eles já vão pagar também ao fornecedor. Portanto, eles dizem, eu não vou concorrer, portanto, vou estar um ano à espera do dinheiro. Nesse caso, o que é que vocês fazem na informação que vão fazer de abertura do procedimento? Justificam que têm que pedir o adiantamento, porque senão não há propostas. E que o mercado não funciona com pagamentos a final. Nesse caso, ok? Ou, por exemplo, se quiserem fazer, imagina, uma aquisição de 1,5 milhão, podem, por exemplo, prever um adiantamento inicial para que a empresa possa ter a alavancagem suficiente para comprar os equipamentos todos e conseguir ter algum fundo de maneio, por exemplo. Isso é um exemplo. Okay? Depois diz ali, o código prevê também uma cláusula de escape, diz que nos casos de manifesta simplicidade, o meu caderno de encargos pode ser só as especificações técnicas, o preço e o prazo. Isto é, quando eu digo simplicidade, é o quê? Uma aquisição quase instantânea. Quero adquirir este equipamento. Tem estas características, traz-me daqui a uma semana e vou pagar X. Quando é uma coisa assim tão rápida, questão de uma semana, duas semanas, 20 dias, eu posso fazer um caderno de encargos desta forma simples. E que, no fundo, o procedimento vai acabar muito depressa. E a entrega também é muito rápida, portanto não preciso estar com grandes devaneios. E aqui, depois, esta cláusula, que também vocês praticamente não vão usar, que é nas aquisições de serviço, eu tenho que ter uma cláusula a dizer que vou cumprir o disposto no 419. Que as empresas vão cumprir o artigo 419. Este artigo que vem dizer, isto não tem aplicação quase nenhuma para vocês, mas, no fundo, o que vem dizer é que é contratos de longa duração. Por exemplo, eu tenho um contrato de 3 anos, a empresa é obrigada a afetar aquele contrato pessoas com contrato sem termo. Isto é para promover o quê? Os vínculos estáveis, laborais. Para evitar que as empresas façam para um contrato que sabem que vai durar 3 anos, contratam pessoas por um ano, renovam por um ano, e depois, quando já não pode renovar, dispensa, chama uma nova, renova, cria um novo contrato com termo e vai sempre andando assim, ok? Porque, se sabes que vais precisar de funcionários para 3 anos, faz-lhes um contrato sem termo, porque é uma necessidade permanente e não é uma necessidade esporádica, ok? Em relação ao caderno de encargos, eu não tenho muito mais para vos dizer, a não ser chamar a Patrícia, que vai falar de um assunto bem mais interessante. Coisas verdes e... Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade. Entretanto, queres que abra já o teu? Não têm dúvidas, pois não? É só para...
Esse é o
Vista?
Truque.
Vista? Pronto, já está. Vou espanhar aqui.
Bem.
Cuidado que a tempinha está a sair. Boa sorte.
Obrigada.
Força.
Tá. Ui, pois está. Ok. Espera. Olá. É. Estou, veio o João, vim eu, portanto, é dois em um, é aproveitar. Super rapidamente, a ideia é tentar dar aqui algumas notas sobre a parte da contratação pública ecológica. E para quê? Na verdade, a Assembleia da República tem, enfim, não é propriamente um grande comprador, mas compramos algumas coisas. Aliás, eu posso-vos dizer que tudo o que a gente tem, a gente compra, que é uma coisa extraordinária. O que significa que, se nós queremos, de alguma maneira, introduzir alguma sustentabilidade, tem que começar por aqui. Tem que começar pelo princípio. O princípio são as compras. E, portanto, nós conseguimos optar, felizmente, por bens e serviços ecológicos. Para quê? Para garantir que tudo aquilo que vem cumpre os nossos, ou concorre para a nossa melhoria. Portanto, eu não quero ser sustentável e depois comprar tudo sem ter esses critérios em consideração. Caso contrário, eu vou comprar, como exemplo dos computadores, vou comprar um computador que vai consumir imenso. Vou comprar um frigorífico que é... Para quê? E depois como é que eu quero ser sustentável assim? Não consigo. A partir da nossa sustentabilidade, damos também um importante contributo para a sustentabilidade e para a economia circular, porque, parecendo que não, somos um órgão de soberania e conseguimos liderar pelo exemplo. Portanto, a ideia é pelo menos essa. Em particular, porque os concursos são públicos. E, portanto, está tudo público e, de vez em quando, nós sabemos que as pessoas vão lá ver. E, portanto, quando nós temos critérios ambientais nos nossos, alguém pode dizer, se calhar, se a Assembleia faz, a gente se calhar também consegue. Através de quê que nós vamos fazer isto? De considerar as características do bem ou do serviço com base no seu ciclo de vida. Isto é engraçado, já vamos lá ver. Introduzir os critérios ambientais nas peças concursais, nomeadamente no caderno de encargos, e, sobretudo, depois desta parte, o Pedro vai-vos falar mais, avaliar as propostas com base na melhor relação qualidade-preço. É que o critério ambiental, enquanto critério de qualidade, para não ser só o preço mais baixo. Portanto, o desafio é mesmo este, é nós pensarmos num bem ou num serviço com base no seu ciclo de vida, considerando que nós só nos concentramos na parte do consumo, que somos nós aqui. O desafio ambiental é considerar ou pensar no bem desde a sua extração, o que é que foi preciso para a sua produção, a parte do consumo, obviamente, que é aquilo que eu quero, e o que é que vai acontecer depois, no fim da vida útil. O que é que vai acontecer a este computador quando deixar de funcionar? É isso que eu quero que vocês pensem. Para quê? Para garantir que nós conseguimos, de alguma maneira, promover alguma circularidade. O exemplo que o João deu há bocado, a questão da retoma, é um exemplo, é simples. Se eu considerar, quando vou comprar, e tipicamente eu compro para substituir, mas posso comprar de novo. Se eu comprar uma cadeira para substituir a outra, o que é que eu faço à cadeira que quero substituir? Posso dizer ao senhor, olha, eu quero uma cadeira nova, mas o senhor vai levar a cadeira velha. Pode ser? E ele vai dizer, não quero muito. E a gente vai lá, e ele está bem. Basicamente é isso. E para quê? Para evitarmos isto. Se nós não considerarmos, nomeadamente, aquilo que acontece ao bem quando termina o seu ciclo de vida, estamos nesta situação. Algumas destas são nossas, outras não são, mas acho que dá para ter mais ou menos a ideia. Portanto, se nós não considerarmos o ciclo de vida, caímos neste erro. E às vezes, inadvertidamente, porque só queremos a parte do que é importante para nós, que é a utilização. E, portanto, na aquisição de bens, o que é esta parte do ciclo de vida? Na produção, o que é que a gente pode pensar? Se o meu bem incorpora material reciclado, sim ou não? Quer que sim, quer que não. Tipicamente é assim, fica aqui uma dica. Se provém, por exemplo, de uma floresta, se as plantações são geridas de modo sustentável, nomeadamente no papel, mas também madeira. Posso pôr isso? Não posso? Como é que eu faço isso? Embalamento, que é uma parte que me é muito querida. Tudo o que nós compramos vem dentro de embalagens. E, portanto, o que é que acontece à embalagem no fim ou até que ponto é que eu posso reutilizar eu própria? Eu tenho que contemplar isso. Se eu não contemplar, não vai acontecer. E vamos voltar a esta parte aqui. Na utilização, vou comprar uma coisa, é eficiente quando está a funcionar? Em caso de avaria, pode ser arranjado ou tem que ir para o lixo? Tem um manual associado? É importante que sim. Precisamos de formação? Sim, temos que contemplar. Isto tudo parece que não, mas tudo concorre para o bom funcionamento e o bom funcionamento é um funcionamento sustentável. E no fim, no descarte, pode ser reutilizado ou vai logo para o lixo? Tem o serviço de retoma associado? É facilmente reciclável? ou é muito complicado e não sei onde é que foi, às vezes é plástico, é papel, o que é que eu faço isto? Não sei. Nos serviços, mesma coisa. Eu quero contratar empresas que tenham mais ou menos a mesma visão que eu tenho. Caso contrário, vem para cá uma empresa que não se importa nada com a reciclagem, não se importa nada com o consumo de água, deixa as luzes todas acesas, etc. Como é que eu faço isto? A empresa tem uma certificação ambiental que atesta o seu compromisso? Posso pôr isso. O tipo de transporte que é utilizado? Vem para cá num caminhão cheio de gasóleo? Ou até tem alguma... Posso pôr isso. Tem um serviço de manutenção e reparação associado? Ou tem que contratar outra ainda para fazer isto? Utiliza os bens ecológicos? O próprio bem é ecológico? E tem uma cadeira de abastecimento sustentável? Como é que eu consigo ver estas coisas? E, portanto, isto é um conjunto de critérios que nós podemos pôr no caderno de encargos. Para a Assembleia da República, para nós, os critérios ambientais no caderno de encargos é uma oportunidade de... Pode ser uma oportunidade de recolher informação ambiental, que eu às vezes não tenho e preciso de saber. Não há problema nenhum. De garantir as características ecológicas do bem e do serviço e uma oportunidade para nós melhorarmos continuamente. Para os concorrentes ou para as empresas, atenção, que tudo o que está no caderno de encargos, foi aquilo que o João disse, são obrigações. Se eles não cumprirem, dá origem a penalidades. Esta é a parte mais estranha. Estranha não, mais forte. Agora, para a empresa, é também uma oportunidade de diferenciação. Se eu estou no mercado e consigo garantir a minha madeira que vem de uma floresta sustentável, isso é uma coisa que me diferencia. E eu vou querer isso, eu, enquanto comprador. E, portanto, isto tudo só funciona com monitorização, acompanhamento e registro, que é muito o trabalho do gestor de contrato. Porque eu posso pôr no meu caderno de encargos todas as coisas bonitas, que quero que o meu papel seja 100% reciclável, que quero que a minha madeira das cadeiras venha de uma floresta sustentável, que venha tudo e mais alguma coisa... Se não tiver depois uma monitorização para perceber se essas coisas estão a ser cumpridas, é como se chama juridicamente, ajuda-me aqui João, a letra morta. E nós não queremos isso. Portanto, para vocês não ficarem muito, muito tristes, até porque isto é o que acontece, a minha ideia aqui é dar-vos alguns exemplos. Na aquisição de fardamentos. Fardamentos é roupa. E roupa tem critérios ambientais. Tem. Porquê que nós vamos fazer aqui qualquer coisa a nível dos critérios ambientais? Porque nós não queremos que cada vez que um botão se solta, que o casaco ou a camisa vá para o lixo. Camisa, neste caso. E, portanto, o que é que a gente colocou? Que o adjudicatário deverá fornecer os kits de acessórios, fechos, botões e tal. Parece simples. Isto é um critério ambiental? É. Porquê? Porque vai prolongar o tempo de vida útil daquilo que eu vou comprar. Se vocês se lembram, ou provavelmente as camisas que ainda compram, têm sempre um botãozinho ou outro, ou um casaquinho. Para quê? Primeiro para não terem os botões todos diferentes quando cai um botão. Mas a ideia é essa. É que nós garantirmos que vamos usar aquele casaco, aquela camisola durante algum tempo. Isto é um critério ambiental. Outro. No serviço de transporte rodoviário. O que é que nós pusemos? Que o adjudicatário tem que nos enviar uma quantidade de informação. Quantos litros consome? Qual foi o tipo de veículo? E já agora, quanto é que, a nível de estimativa, quanto é que emitiu? Isto importa para o nosso serviço de transporte, do ponto de vista do consumo, da utilização? Nem por isso. Para a parte ambiental importa imenso. E, portanto, um critério ambiental pode ser uma recolha de informação. É um critério ambiental. Nós, com isto, vamos conseguir não só melhorar o próximo caderno de encargos, que é uma parte importante, como vamos ter informação para garantir já alguns ajustes que sejam possíveis. Outro exemplo, no fornecimento de energia elétrica. Nós precisamos de energia elétrica, como precisamos de praticamente tudo. E a questão é, o que é que nós podemos garantir? Nós podemos ir ao mercado e dizer, eu quero energia elétrica, mas vocês têm que me garantir que vem 100% de fontes renováveis. E neste momento, posso-vos dizer que é isso que nós temos. Toda a eletricidade que estamos aqui a usar, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de diferença para o utilizador, vem 100% de fontes renováveis. Porquê? Porque dissemos no caderno de encargos que queremos isto. E as empresas concorreram, e as empresas disseram que sim, e portanto está feito. Portanto, isto é outro exemplo de caderno de encargos, ou de critério ambiental em caderno de encargos. Por fim, onde é que a gente vai buscar isto tudo? Vamos buscar uns manuais da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, que está aqui o link. Vamos buscar a Estratégia Nacional Eco 360, que é relativamente recente. Vamos buscar a outra estratégia, que ainda é mais recente. Vamos buscar ao manual de etiqueta energética, vamos buscar aos produtos hídricos certificados e vamos buscar eventualmente a mim se tiverem dúvidas, portanto estejam à vontade, disponham, porque eu própria quero muito que isto comece a entrar nos cadernos de encargos, independentemente de ser 1 milhão ou 20 mil euros. Não me interessa. O que interessa é que tudo o que a gente compre, que tenhamos a possibilidade de introduzir qualquer coisinha para que a próxima compra seja melhor e um bocadinho mais sustentável. Meus amigos, é isto. Não tenho mais nada. Dúvidas, o João está disponível. Pronto.
Ela estava ocupada de manhã e à tarde. De resto, estou sempre aqui. Até já.